Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um After aqui para vocês e hoje falaremos sobre Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje estamos aqui na presença de pessoas que já passaram aqui pelo After e estão aqui novamente para explicar e nos mostrar sobre Romanos 8:28. Hoje estamos aqui na presença da Emily.
Olá!
Estamos na presença também da Nayara.
Oi, gente!
E também do Edu.
Oi!
Então vamos lá, galera. Então vamos estar abrindo aqui a conversa e vamos dissertar sobre Romanos 8:28.
Então, gente, antes da gente falar sobre o versículo especificamente, seria legal a gente falar um pouco sobre a carta de Romanos. Que se tratava ali a Carta de Romanos. A Carta de Romanos foi uma das cartas, se não uma das mais importantes das cartas de Paulo, onde ele fala nos primeiros versículos ali sobre a importância de nós reconhecermos o quão pecaminosos nós somos, de que nós temos essa raiz pecaminosa e de que nós precisamos do Evangelho, que a solução para esse pecado, solução para essa raiz que nós temos é o Evangelho, está em Cristo Jesus. E aí que entra no capítulo 8, ele vai trazer esse refresco, falar um pouco mais sobre esse refresco espiritual daqueles que estão vivendo segundo o propósito do Senhor, aqueles que têm buscado e ansiado por isso. Lá em uma coisa interessante que eu estava pesquisando aqui, que eu li, que sobre uma fala de Lutero, algo que Lutero expressou também num prefácio dele. Ele diz assim, ó: essa epístola é, sem dúvida, o escrito mais importante do Novo Testamento e o mais puro evangelho, digno e merecedor de que o cristão não só o reconheça de cor, palavra por palavra, mas também com ele se ocupe diariamente, na qualidade de pão diário para a alma, pois ele jamais poderá ser lido ou contemplado em demasia, e quanto mais se lida com ele, tanto mais agradável fica. Então, assim, a importância da carta de Romanos, né? Então, acho que antes da gente entrar no versículo em si, era legal a gente ter essa introdução sobre o livro.
A carta de Romanos, ela nos mostra onde nós estávamos, né? O processo que ele tem para nós, o que é a vida de Cristo, que o propósito de Deus para nós, e o alvo e o fim de tudo isso, né? E ele nos ensina a realmente viver aquilo que Cristo veio nos trazer, que é a vida e a vida dele para nós, né? É interessante a gente ler o versículo 26, né? Que diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, a gente nem orar sabíamos, né? Sem o Espírito Santo. Então, isso que Cristo veio nos fornecer. Ele veio nos fornecer um consolador, um ajudador, né? Alguém que estaria conosco, caminhando conosco, para nos ensinar aquilo que o Espírito de Deus tem para nós, aquilo que o Espírito do próprio Pai tem para nos fornecer, para nos oferecer, né? E o interessante sobre Romanos 8:28 é que nós não podemos parar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque houve muitas interpretações a qual as pessoas anulam as coisas que os cristãos podem passar, né? Aqueles que encontraram a Cristo, as coisas ruins que eles podem passar, porque muitas vezes nós usamos isso, né? Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, quando parece que alguma coisa não tá muito boa para nós, nós falamos: não, mas fica tranquilo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, você está passando uma situação ruim, mas essa situação ruim vai se converter em uma coisa boa. E não é necessariamente isso. Quer dizer que as coisas ruins também vão nos ajudar no nosso propósito com Deus. Porque o versículo continua, ele não para no aqueles que amam a Deus, ele continua: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é esse propósito? É só continuar lendo no versículo 29, que diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o propósito daqueles que amam a Deus, que é ser transformado segundo a imagem de Deus.
O que é interessante nesse versículo também é que ele fala que todas as coisas cooperam, né? E esse todo, ele fala todas as coisas boas cooperam para o bem, né? Todo, tudo, seja bom ou ruim, agradável ou desagradável. E eu não sei para vocês, ao mesmo tempo que esse versículo, ele é muito confortante para mim, de saber que tudo que acontece, né, vai me moldar para eu chegar no padrão que ele quer, também é algo muito difícil de crer quando acontecem coisas, né? Nossa vida, ela tem dois tipos de mudança, né? Tem aquela mudança que eu procuro, que eu vou atrás, eu planejo o que eu quero, e essas mudanças são fáceis de lidar, mas também tem as mudanças que Deus permite que aconteça conosco, né? E essas nem sempre são fáceis, porque nós não estamos muitas vezes preparados para lidar com alguma situação, muitas vezes a gente não entende o porquê acontece, e aí que entra a nossa fé de acreditar de que tudo o que está acontecendo, né, vai nos moldar para chegar num padrão que ele planejou para nós, né?
Muito interessante isso sobre a fé, que um dos maiores campos de batalha do inimigo é a nossa mente, né? Onde ele mais tenta atuar, né, ali na nossa mente. E a gente entender que as coisas a qual nós vivemos, segundo o propósito dele para nós, sejam boas ou sejam ruins, as circunstâncias sejam ruins, a gente confiar que isso vai ser realmente para o nosso bem é um desafio muito grande, né? Porque outra tradução que fala, tudo coopera para que aqueles que amam a Deus estejam bem ou vivam bem, né? Ouvi o Douglas Gonçalves falando que há várias visões sobre esse bem. O que é bem? O que é o bom, né? Realmente. E as pessoas que acham que viver bem é você viver com dinheiro, né? É você ter provisão na sua parte financeira, né? Então todas as coisas cooperam para o bem, cooperam para que as pessoas que amam a Deus vivam com estabilidade financeira. Ou as pessoas acham que viver bem é viver com saúde. Então todas as coisas cooperam para que aqueles que amam a Deus vivam com saúde, né? Então quando nós entendemos que o bem para nós, aquilo que é bom para nós, vai nos transformar em imagem e semelhança de Deus, nós começamos a confiar que todos os propósitos, todas as coisas que nós vivemos, todas as circunstâncias, independente de quais elas sejam, elas vão nos moldar para nós nos transformarmos a imagem e semelhança de Cristo, né? E o interessante é que quando nós confiamos nisso, quando nós entendemos isso, até a nossa oração em relação à nossa vida muda, né? Muitas vezes nós pedimos para que Deus nos tire de certos lugares, de certas situações, de certos desertos ou coisas que estamos vivendo em nossa vida, né? Mas quando nós entendemos que aquilo pode ser um processo para que eu me torne aquilo que Deus tem para mim, a nossa oração começa a mudar. Deus, isso é para que eu me torne a imagem e semelhança de Cristo? Que se for para engrandecer o seu nome, que eu entenda e que eu saiba viver. Então não tire de mim, mas me capacite para que eu consiga passar, para que eu consiga entender, para que eu consiga viver isso.
É uma interpretação errônea, né, desse versículo, é que achar que o fato de você amar o Senhor, então quer dizer que tudo vai cooperar para o bem no sentido de que você não vai ter mais problemas na sua vida. Então, assim, tem pessoas que interpretam dessa forma, está errado. Jesus mesmo, lá em João 16:33, diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele já nos alerta de que nós teremos aflições. Então, nós vamos continuar passando por isso. Então, é completamente errado pessoas que acham que não vão ter mais problemas a partir do momento que amam ao Senhor. Pelo contrário, né? Vão ter problemas sim. Contudo, tem de bom ânimo. Então, entra nessa questão da fé. Nós precisamos ter fé, que nós temos que ter bom ânimo, que independente das aflições, dos problemas, das circunstâncias e das situações, ele já venceu o mundo e com ele nós podemos vencer o mundo também.
Amém.
A primeira parte do versículo é: sabemos que todas as coisas, sabemos que todas as coisas é boas ou más. Sendo agradável ou não pra gente, a gente tem que glorificar a Deus. Tudo que encontramos na vida ou que a gente passa são maneiras de Deus tratar a gente ali naquilo que está acontecendo na nossa vida. Às vezes, como a Emily falou mesmo, a gente às vezes não entende por que a gente está passando por aquilo, mas Deus quer tratar você naquilo para lá na frente ele usar naquilo que você foi tratado hoje. Então, ele fala, sabemos que todas as coisas, boas ou más, sendo agradáveis ou não, a gente tem que glorificar a Deus.
Na carta de Paulo aos Efésios, ele sempre termina os tópicos dizendo em louvor da sua glória, em louvor à sua, à glória de Deus, à sua graça, né? É nós entendermos também que as coisas que acontecem na nossa vida muitas vezes são para engrandecer e louvar o nome dele, né? Tal momento que nós estamos passando pode ter um fim e tem um fim de glorificar a Deus, né? Se nós entendermos isso, nós vamos entender que os momentos que nós estamos passando, no fim, glorificará o nome dele. E se nós formos mais fundo nisso, o propósito daqueles que amam a Deus é serem transformados à imagem e semelhança de Cristo. E qual era o propósito de Cristo? Manifestar a presença e mostrar e ser a imagem do Deus invisível. Ou seja, também glorificar o nome de Deus. Quando nós somos transformados à imagem de Cristo, Cristo glorificava a Deus em tudo. Nós começaremos a glorificar a Deus em todos os atos, em todas as coisas que nós fazemos. Então, o propósito daqueles que amam a Deus é serem transformados segundo a imagem de Cristo. E o propósito de Cristo era glorificar o nome e louvar o nome de Deus, engrandecer o nome dele e o tornar conhecido, né?
Quando a gente crê, né, em Romanos 8:28, muitos outros versículos da Bíblia vão fazer muito sentido, né? Porque, que nem lá em 1 Tessalonicenses 5:18, né? Ele fala assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se eu não creio, né, que tudo vai cooperar para que eu chegue num padrão de Jesus, no padrão de Deus para mim, vai ser muito difícil eu dar graças, eu ser grato por tudo que acontece, né? Até quando é difícil. E essa semana eu tava vendo uma live que o pastor Josias tá fazendo com os pastores, amigos dele. E eu não sei, eles estavam falando de segurança e aí eles chegaram num tema de assalto. E aí todos os pastores estavam falando sobre assalto e aí ele perguntou para um pastor: e você, já foi assaltado? Aí ele falou assim: ó, graças a Deus, já. Ele falou assim, né? Aí eu falei: nossa. E aí ele contou que através desse assalto, né, foi um assalto muito traumático, né? A esposa dele estava grávida, a esposa dele perdeu o bebê por conta desse assalto. Mas hoje, depois de anos, tipo, muitos anos, ele vê o propósito daquilo, sabe? E hoje ele tem um ministério por conta daquele assalto. Então, cara, a gente, muitas vezes a gente não entende porque a gente não tem uma visão ampla do que vai acontecer. E Deus tem essa visão, né? Ele tem os propósitos e os planos para as nossas vidas. Ele tem esse controle. Então, por isso que muitas vezes nós, como humanos, nós não entendemos o porquê de alguma coisa acontecer, né? E muitas vezes são coisas muito difíceis de lidar. Mas é aí que entra a fé e a confiança no que Paulo diz em Romanos 8:28. Se eu crer que tudo vai me moldar para eu chegar num padrão e para eu obedecer ele de uma forma melhor, isso vai me alegrar de uma certa forma, né?
A gente tem que acordar também com Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se outra vez. Então, tipo, a gente tem que dar graças em todo momento, em toda a circunstância que a gente esteja passando.
Até Romanos 8, continuando no 31, fala: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Não poupou nem o próprio filho, quem é nós?
E o objetivo, muito legal essa história que a Emily contou aqui, né, que é real. Muitas vezes a gente não vai entender o propósito. E isso cabe somente a ele, sabe? Aqui como a gente consegue ver no versículo 29, que o objetivo final é transformarmos a imagem e semelhança de Cristo. E qual era o caráter de Cristo? Né? Lá no Sermão do Monte a gente consegue ver qual era o caráter de Cristo. Ele fala que ele era pobre de espírito, ou seja, ele era humilde, ele chorava por aqueles que necessitam, ele também era manso, ele era pacífico, ele também tinha fome e sede de justiça, ele era misericordioso, ele era limpo de coração. Então, tem dentre outras aqui, né, do que a gente consegue ver no Sermão do Monte. Então, tudo isso são características que nós precisamos ter, que é do caráter de Cristo. Então, muitas vezes, em determinadas circunstâncias, por mais ruins que elas sejam, nós estaremos sendo treinados para desenvolver essas características do caráter de Cristo. Então, às vezes, por exemplo, no, na faculdade, você tem um cara chato lá que fica enchendo as suas paciências, e isso vai treinando a sua paciência, isso vai fazendo você ser manso. Ou então, lá no seu trabalho, você tem umas pessoas também que dão um pouquinho de trabalho para você também, já não basta o trabalho físico que você tem que fazer lá, tem o trabalho que o irmão dá lá, né? E você tem que treinar a sua paciência. Então, talvez, e mais pra frente, você passe por tudo isso, você não entenda o propósito, mas o objetivo do Senhor era moldar o seu caráter, para deixar semelhante aquilo que Cristo era.
Isso tem forma melhor de dizer sobre as características dele do que as características do seu espírito, né? Então, muitas vezes nós somos moldados para termos as características do espírito dele: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E quando nós queremos ser moldados com essas características, ele vai nos dar oportunidades de amarmos, ele vai nos dar oportunidade de sermos felizes, ele vai nos dar oportunidade de sermos pacientes, ele vai nos dar oportunidade de sermos longânimos, ele vai nos dar oportunidade de termos domínio próprio. Então, as situações que nós passamos, realmente é para que nós sejamos moldados.
E também, junto com isso, se a gente for pensar, se a gente acredita nisso, nesse versículo, nessa verdade, isso me impede de ceder a muitas tentações, né? Porque quando a gente não entende algo e a gente não crê, né, que há um propósito naquilo, é muito fácil a gente questionar aquilo, é muito fácil a gente reclamar disso, né, ter rancor, ter ódio, né, questionar a Deus, se afastar de Deus. Então, nós precisamos crer nessa verdade e tomar ela como verdade no nosso coração, para que também a gente não caia em tentação na hora dos problemas, porque é muito fácil a gente reclamar quando acontece alguma coisa, é muito fácil a gente se afastar de Deus quando acontece alguma coisa. Mas a partir do momento que eu tenho essa verdade impressa, em que eu creio, que eu tenho Deus, e esse Deus cuida de mim, e que a partir dessa experiência eu vou ser moldada, eu sou impedida de pecar, né?
O importante é lembrar também que as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem segundo o seu propósito. Ou seja, há muitas pessoas que não estão interessadas em viver os propósitos de Deus, estão passando por várias coisas em sua vida e elas se apegam nesse versículo como se aquilo que elas estivessem passando vai cooperar para o bem, né, delas, sendo que aquela situação não foi Deus que colocou sobre ela, não foi Deus que impôs sobre ela, mas ela mesma buscou aquilo e ela mesma fez aquilo, né, acontecer para ela, porque ela não estava embaixo dos propósitos de Deus. Então é questão de nós nos alinharmos com Cristo para sabermos qual é o plano, qual é a vontade, qual é o propósito dele sobre nós, como é essa vida, para que assim sim coopere para o bem, coopere para que sejamos moldados e transformados.
A gente tem que entender, para entender qual é esse bem a que se refere nesse versículo, a gente precisa entender o que não é esse bem. O que não é o bem é um final feliz. Em nenhum momento é final feliz esse bem, que é o bem que está se referindo ali. Porque se a gente ficar esperando um final feliz aqui na Terra, é como se a gente descartasse tudo aquilo que os profetas eles sofreram, tudo aquilo que Paulo sofreu, tudo aquilo que João Batista sofreu. Eles não tiveram finais felizes. Eles foram mortos por causa do Evangelho. Então não pegue esse versículo como base esperando um final feliz aqui na Terra. Não é isso. Então toda vez que você ler e interpretar, então a partir do momento que eu amar a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o bem, e o bem é um final feliz aqui, que eu vou ser feliz para sempre, tá errado. Não é isso. O bem ele deve ser entendido como uma conformidade nossa com Jesus Cristo.
É uma coisa que o Edu falou no começo, que o Douglas Gonçalves falou, ele meio que refaz o versículo, né? Tipo, tudo coopera para aqueles que amam a Deus, se pareçam cada dia mais com Jesus. Então, cada dia mais, o bem que Deus quer para a gente, quer para a gente se parecer com Ele. As provações que acontecem nas nossas vidas não são impostas por Deus. Ele permite que aconteça aquilo com a gente, para que lá na frente ele usa naquilo que a gente foi tratado para ser usado na frente. Então a gente vai se parecer cada vez mais com Jesus, né? Se você passar por essa provação que você está tendo e conseguir, né, passar por ela, e você, pelo que você foi tratado, está enraizado, fixado na sua vida, né? Deus vai usar isso lá na frente. É uma coisa que eu aprendi, que é que se você está passando por uma aprovação, isso só é o começo. Lá na frente vai vir vamos colocar assim, uma pior, né? Então Deus não quer que você chegue lá na frente que você perca, entre aspas, essa batalha. Ele quer que você vença. Então ele vai tratar você agora, ele vai permitir que aconteça isso agora, porque é pequeno, para chegar lá na frente você vencer, que você não conseguiria vencer se fosse hoje.
E a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que passaram por coisas assim, né? Dá pra gente citar inúmeras pessoas que viveram isso. Mas tem um que é muito marcante, a vida de Jó, né? Jó era um homem muito bem sucedido, rico, a família era perfeita, o relacionamento perfeito com Deus e tudo mais, né? E aí acontece tantas coisas com Jó, e depois de tantas coisas, Jó ainda fala, né? Antes eu conhecia Deus de ouvir, e hoje meus olhos veem. Então, talvez quando Jó estivesse passando todos aqueles problemas, né? Eu imagino tudo muito como um quebra-cabeça, sabe? Às vezes a gente tá vivendo a peça, a peça é feia, não faz sentido, porque ela tá aqui, não sei, né? E eu acredito que, às vezes, pela cabeça de Jó, ele também não tava entendendo o porquê daquilo. Mas Deus já viu o quebra-cabeça completo e precisava daquela peça. Para que Jó se tornasse, que ele queria que Jó se tornasse, né? Para modificar coisas que ainda haviam e precisavam ser mudadas na vida de Jó. Então, na nossa vida é do mesmo jeito, né? Então, muitas vezes a peça vai ser dolorida da gente entender por que ela tá ali, mas a gente tem que crer que Deus já tá com um quebra-cabeça pronto, né? E visualizando o nosso futuro com ele e moldados para ele, né?
Amém. Glória a Deus.
Além da gente entender do que se refere esse bem, né? Que era o que nós estávamos conversando aqui até agora, é importante a gente deixar claro também que o bem, ele ali nessa frase, ele está colocado como uma condição. Ele não é para todos. Ele está falando ali que são para aqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Então, precisa amar a Deus para isso, precisa viver segundo o propósito dele para isso. Então, como você sabe se você ama a Deus? Qual que é a maior prova do seu amor por Deus? É a obediência, é viver segundo a palavra dele, é estar firmado na palavra do Senhor. Então, a obediência é a maior prova de amor que você dá. Então, se você não obedece ao Senhor, então você não o ama. Então, isso é algo que precisa ser avaliado, sabe, nas nossas vidas. Qual é o nível de obediência que você tem tido ao Senhor?
E se nós queremos ser moldados segundo a imagem de Cristo, João 8,34 diz que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, obediência. Obediência à vontade de Deus. Nós seremos moldados à imagem de Cristo. E Cristo fazia a vontade de Deus, a comida dele, ou seja, ele se alimentava da vontade de Deus, da vontade que Deus tinha sobre a obra que ele tinha para Cristo,
propósito.
O propósito que ele tinha.
E muitas vezes quando a gente foge dessa obediência, né, e aí que entra situações difíceis para fazer com que a gente volte, né, para os planos dele, né, pra gente voltar para o centro dos planos dele. E como tudo eu ponho filme no meio, né, gente, tudo eu faço uma analogia. Eu, quando eu tava lá vendo isso, eu lembrei de Jogos Vorazes. Tem uma cena que a Katniss, né, que é a principal, ela tá afastada de todo mundo. E eles queriam que ela estivesse perto dos outros, mas ela estava afastada de todo mundo. E aí eles permitem um incêndio para que ela volte para onde ela tinha que estar, né? E ela sai correndo que nem uma louca, foge, né? Então, assim, talvez seja difícil um incêndio nas nossas vidas, mas ele é necessário para que os nossos planos sejam alinhados com o de Deus, porque muitas vezes é muito fácil da gente se desviar daquilo que Deus quer pela falta de obediência, né? Porque nós não nos alimentamos da vontade do Pai. Quando isso acontece, Deus pode ser que ele permita algumas coisas para que a gente possa voltar, né? A olhar fixamente para ele e colocar nossa vida no centro da vontade dele.
Enquanto eu tava lendo sobre esse versículo, eu pensei nessa questão aí da obediência, né? Que é o que a gente tá falando aqui agora. Eu me lembrei muito de uma música que só aqueles crentes raízes, né, vão lembrar dessa música, né? Eu vou falar sem ser no jeito que canta, né? Mas é assim, ó. Obedecer é mais que importante. É prova de amor.
com a minha vida,
com alegria,
vou obedecer ao Senhor.
Senhor.
Então, obedecer é mais do que importante, realmente. É uma prova do seu amor por Deus, né?
Sim. É, em Tiago 1. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Como assim passar, ficar feliz quando a gente passa por uma provação? Como assim? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Ela produz frutos na sua vida. E como eu falei um pouco atrás, isso vai ser usado a seu favor lá na frente. Então, não importa no que você esteja passando, não importa qual que seja, mas sejam alegres. É difícil, né? A gente falando aqui parece super fácil, né? Tipo, ah, vamos alegrar. A gente tá passando por uma aprovação, um amigo chato tá enchendo o nosso saco, tal. Vamos ficar felizes com isso. A nossa carne não quer isso. Mas a gente tem que alegrar e dar graças a Deus porque isso está acontecendo na nossa vida.
Nós temos que entender que é o processo, né? É, acho que muitas pessoas já fizeram aquela experiência na escola. Pega uma água que tá suja, aí você vai numa garrafinha, coloca dentro dessa garrafinha pedra, areia, um monte de coisa lá, e joga a água dentro dessa garrafinha. Quando a água sai pelo outro lado, ela sai purificada, né? Ela sai limpa, mais limpa do que ela estava antes. É entendermos que o processo, independente de como esteja, independente daquilo que esteja passando, daquilo que esteja dentro da garrafinha, né? Se é bom, se é ruim, se é sujo, se é legal. Tem um propósito no final, tem um propósito que vai fazer você se transformar naquilo que você é, naquilo que ele te fez e naquilo que ele tem pra você.
Pegando um pouquinho do que o Luiz falou, que tá lá em Romanos 5, a partir do versículo 1, diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Vixe.
Eu quero ler um versículo, alguns versículos, na verdade, do nosso queridíssimo Paulo. É 2 Coríntios 12, a partir do 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Acho que nem precisa falar nada.
O que é isso?
Deixa eu falar uma coisa. É, o Edu falou sobre processo, e eu lembrei de uma pregação hoje à tarde que eu tinha... Faz muito tempo que eu tinha visto ela e falava sobre processo, né? E aí o pastor falava assim que... Ele falou assim, né? Que Deus criou as lagartas, né? Mas ele criou as lagartas, ele pôs elas na terra não para elas ficarem como lagartas. Ele colocou as lagartas na terra com o propósito de sofrerem uma metamorfose. Do mesmo jeito, nós fomos criados... colocados nessa terra, mas também com o propósito de sofrermos mudanças e metamorfoses para chegarmos aonde quer que nós cheguemos, né? E aí ele fala assim, ó: toda lagarta tem o direito de virar borboleta, mas todas viram? Não. Né? Tem umas que vão morrer no meio do caminho, né? Então nós temos a oportunidade, nós temos o direito, né, de virarmos borboletas, de sofrer uma metamorfose. Mas muitas vezes nós interrompemos por não entender que é um processo. Né? Nós muitas vezes oramos pedindo um milagre, mas não é um milagre que Deus quer fazer. Ele quer que a gente viva o processo, né? E não nos dar um milagre. Então a gente ora errado muitas vezes pedindo por algo que Deus não vai fazer, né? Nós precisamos passar por aquilo.
Isso, acho que só para meio que a gente concluir, né? Eu acho que vai ter uma conclusão depois de mim, mas acho que só para a gente concluir, sobre esse versículo de Romanos 8:28, a importância, de novo, de nós obedecermos, vivermos segundo o propósito do Senhor, seguirmos a Ele, a palavra dEle, amarmos a Ele, então provarmos o nosso amor através dessa obediência e lembrar que se você fizer isso, a promessa feita nesse versículo, ela é real, ela vai se cumprir. E a promessa é que o bem dito aqui, todas as coisas que acontecem na sua vida, sejam elas boas ou sejam elas ruins, vão cooperar para o bem, para o seu bem, que é se tornar cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Então, lembre-se, isso é uma promessa. Se você tem buscado isso, se você tem amado ao Senhor, se você tem ansiado por Ele, pela palavra dEle, vivido segundo o propósito dEle, isso é uma promessa para você. Nós estamos falando aqui de circunstâncias, nós falamos muito sobre as circunstâncias ruins, que nós precisamos entender os processos, isso é fato também, mas isso também é um motivo de esperança, isso também é um motivo de uma promessa, que você tem que crer que você vai se assemelhar cada vez mais com Cristo Jesus se você estiver cumprindo o que esse versículo está dizendo.
Eu só ia falar que o bem da lagarta é se tornar borboleta, e o bem nosso é nos tornarmos a imagem de Cristo.
Agora sim, encerrou.
Então, queria deixar um versículo aqui com vocês, que é Efésios 5:20. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus e o Pai. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, agradeça, sendo bom ou ruim. Ela é uma provação que Deus permitiu que acontecesse na sua vida, que Ele vai usar isso lá na frente. Então agradeça. Então é isso, galera. Está terminando mais um After aqui para vocês.
Tchau, galera!
Uhul! Tchau, gente!
Tchau, gente! Fiquem com Deus!